Engenheiro agrônomo Rogério Cabral. Vamos falar sobre preparativos para o plantio, expectativa do produtor rural para as chamadas chuvas de trovoada. A questão de preparar o solo é através de queimadas ou tem outros meios para fazer o preparativo de uma área para o plantio?
Está chegando o momento da gente começar a preparar o solo, nos preparar para as trovoadas, né? Uma coisa que é interessante, que esse bate-papo da gente é sempre recorrente, assim, esse ano, o ano pra, todo ano, nessa época, a gente troca essa ideia aqui na rádio. E é importante a gente saber o quê? Se tem uma ferramenta que a gente não deve utilizar nesse período para preparo de solo, é a queimada, né? A gente tem que entender que a queimada, nesse período, a gente vai estar com a época seca, a gente vai estar suscetível a perder o controle das queimadas para se tornarem incêndios de grandes proporções, como já tivemos aqui na região. E uma das principais situações é justamente a questão de empobrecer o nosso solo. Então, a queimada a gente não deve utilizar. A gente deve fazer a limpeza da área. Uma ferramenta que a gente tem que usar para atingir os resultados melhores na produção é a análise de solo. A gente tem que institucionalizar, a gente tem que colocar como prática, como rotina, a questão da análise de solo uma vez no ano, para a gente entender como o nosso solo está se comportando, como o nosso solo, se ele está apto ao plantio, se ele precisa fazer alguma correção. Porque o solo é nossa principal ferramenta para que a gente possa ter uma produção satisfatória de com material, com sementes de boa qualidade e tal, e os insumos que nós podemos utilizar. Então, a produção deve ser feita para o preparo do solo, deve ser adequado justamente para a gente conseguir ter o melhor solo possível. Porque se a gente tem um solo equilibrado, a gente gasta menos com adubação, a gente gasta menos com controle de pragas e doenças. Então, isso é um conjunto de ações que começa justamente com o preparo do solo.
Rogério, ao fazer uma queimada no solo, ele perde nutrientes, ele fica enfraquecido ou ele acaba retirando aquelas plantas indesejáveis do produtor e o terreno fica limpo para o plantio?
É interessante, Marcondes, que normalmente a gente tem aquela sensação de que quando a gente realiza uma queimada, o plantio vem muito vigoroso. E não é mentira, porque ele transforma toda aquela vegetação em nutriente pronto para a planta absorver. Mas a gente só tem a certeza de uma roça boa, aquela primeira, porque a gente vai tirar com as altas temperaturas advindas da queimada. A gente tira a capacidade do solo de recuperar, de reciclar os nutrientes que estão nele. Então a gente vai ter aquela primeira roça muito boa, a segunda enfraquece muito e a terceira é inviável. Então, como a gente aqui, a maioria dos nossos produtores, a gente não é latifundiário para ter muita terra para sair inutilizando terra atrás de terra, a gente precisa trabalhar este solo. Então, quando eu faço a queimada, eu elimino a fauna do solo, que são os micro-organismos, esses micro-organismos que fazem com que o solo se torne vivo e se torne que recupere os nutrientes, ele vai perder. Então, eu tiro uma roça boa e as subsequentes são muito fracas. Então, a gente não recomenda, como o nosso solo é o nosso principal ativo da propriedade, a gente não recomenda as queimadas porque eu vou prejudicar o meu solo já a curto prazo, médio e longo prazo, ali ao médio prazo. Porque na segunda, no segundo ciclo de roça eu já perco capacidade de produção.
Engenheiro agrônomo Rogério Cabral, o semiárido, aqui principalmente na nossa região, tem a chamada área de grota, área de serra e da caatinga. Existem métodos para preparar o solo de acordo com sua área, principalmente na microrregião do Piemonte Norte do Itapicuru?
Existe sim, meu caro. Uma das ferramentas que a gente sempre utiliza na questão do preparo de solo, a gente leva muito em consideração a declividade do solo. A gente tem a questão das grotas, que tem muito declive, tem a questão da caatinga, que é mais plana. Então, cada situação dessa, o preparo do solo vai depender do seu relevo, do seu solo, tipo de solo. Então, é muito importante, quando você for fazer um processo como esse, consultar um engenheiro agrônomo, que ele vai poder indicar o preparo do solo para a sua propriedade.
Quais as culturas mais indicadas para o plantio neste período que vem por aí, que é o chamado período de chuva de trovoada?
É muito relativa essa questão, qual a cultura que o produtor mais indicada para ele produzir, porque vai levar em consideração o solo dele, vai levar o solo, o relevo, tudo leva em consideração. Eu costumo dizer normalmente, o que é que eu quero plantar? Eu quero plantar para fazer silagem, para fazer comida para os animais? Aí as pessoas pensam logo no milho. Mas nossa regularidade de chuva está muito desigual. A gente não tem uma regularidade de chuva, é muito irregular a precipitação das chuvas. Então eu recomendo normalmente, no lugar do milho, recomendo o plantio do sorgo. O sorgo é uma cultura que a gente pode trabalhar muito bem para fazer comida de qualidade para os animais. E ele é mais resistente à irregularidade de chuva. Resiste mais se levantar o tempo, ele produz bem. Ao passo que o milho, ele fica muito susceptível a essa. Se estiar, ele trava o desenvolvimento. Então, normalmente, se eu vou plantar para fazer comida, eu recomendo que faça o sorgo. Tem as outras culturas que a gente pode trabalhar, tem a melancia que o cabra consegue trabalhar, tem o feijão. Então, eu normalmente eu recomendo que a gente analise cada situação. Cada situação é específica. Para que eu quero? Qual é a minha finalidade? Para daí a gente trabalhar e aí passar a melhor orientação possível para o produtor. Mas se você vai fazer comida, eu recomendo normalmente o sorgo. Aí você vai ter o feijão, a melancia, que são culturas que com pouca chuva, com alguma quantidade de chuva, ela já dá uma condição boa, já trabalha melhor e tem um resultado mais satisfatório. Sempre lembrando que o melhor é você ter a segurança hídrica com relação à irrigação. Mas tem regiões que a gente não tem essa possibilidade. Então a gente vai, com as trovoadas, a gente tem que trabalhar melhor as culturas que têm uma resistência a mais a períodos de estiagem.
Engenheiro agrônomo Rogério Cabral. Rogério, o produtor rural tem se deparado com a situação relacionada à baixa umidade relativa do ar e à oscilação de temperatura, que fica na mínima durante a noite, mas durante o dia ela aumenta bastante. Isso prejudica o plantio? Isso prejudica a produção?
Não tem, isso é o natural. Quando você vai para esse período do ano, a gente está adentrando primavera, verão, essa diferença de temperatura diminui bastante. Então vai ficar normalmente a diferença de 2, 3 graus noite e dia. Aí vai manter essa condição, isso não tem uma interferência maior. Algumas culturas até gostam dessa situação. Algumas culturas, a exemplo da manga, porque a gente gosta de quando tem a planta realmente ela tem uma resposta melhor na florada, quando há uma diferença maior entre a noite e o dia. Mas nesse período do ano, essa diferença diminui bastante, ficando muito próximo. Muito próximo, então não vai interferir diretamente no desenvolvimento das culturas em geral que são trabalhadas na nossa região.
Este é um período que o produtor está trabalhando, porém, na entressafra. O que é a entressafra dos produtos?
A entressafra se caracteriza por um momento de baixa produção, justamente entre safras, na verdade, né? Então, entre as safras, normalmente são períodos de alta produção, que produz mais, tudo. E a entressafra é quando a produção cai, que normalmente a gente possui preços mais atrativos ao produtor rural. Então, a gente, nesse período, agora a gente está com as produções menores. Ela é muito relativa, porque as entressafras se adequam a que culturas são? A que culturas você está se referindo? Então, a gente tem um histórico de produção, ó, tal pé. Agora a gente tem uma tendência, o preço do tomate é um pouco melhor, o preço da cebola cai mais. Então, a entressafra é justamente o período de baixa produção, quando os preços tendem a ser maiores, né? Quem está produzindo na entressafra tem um resultado financeiro um pouco melhor e se caracteriza muito nessa situação. Então, nesse período, a gente tá saindo da questão do inverno. Então, agora passamos por um período de seca, de estiagem, para vir o período de trovoadas, onde a gente produz mais. principalmente na questão de sequeiro, mais comida, então, quando se refere aos animais. Então, esse período é quando a gente está se adequando. Você tem ideia, pronto. Vamos falar entre safra do leite. Nós estamos entre safra do leite. Quando a produção cai devido à baixa oferta de comida, a produção naturalmente cai e o preço sobe. A gente está em viés de alta do. Quando vem a trovoada, que todo mundo produz, até quem não produz leite tem o seu leitinho e bota para vender tudo, aí a tendência é o preço cair.